obrigado. Sim, amados irmãos e irmãs. Não há nome que seja maior e mais maravilhoso que o nome do nosso Senhor, no qual nós temos a redenção e a salvação e a paz. Encontramos tudo nele. Como não deveríamos honrar e glorificar esse nome? Ele é tão maravilhoso. E de fato, podemos aqui concordar com o compositor: oh, quão doce soa quando um coração canta de Jesus. A Ele somente seja a glória, louvor e adoração. Que podemos todos aqui estar reunidos, é somente sua graça e sua fidelidade. Também nesta noite, Ele nos abençoará ricamente. Eu quero ler uma palavra de introdução do Evangelho de João, capítulo 17, e peço que nós nos levantemos para isto, e o irmão Alfred Borg orará conosco. Do Evangelho de João, capítulo 17, quero ler a partir do versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por esta maravilhosa palavra que já pudemos ler e ouvir. Nós te agradecemos por ter nos revelado o teu nome. Nós te agradecemos por tudo que tu fizeste em nós. Estamos hoje aqui reunidos nesta noite na tua presença, porque cremos que tu estás presente assim como prometestes. Nós te trazemos tudo, todos os problemas, todas as enfermidades, todos os amarramentos, tudo colocamos nas tuas mãos e pedimos a ti de todo o coração. Toda a congregação te pede, faça tudo ficar bem hoje à noite. Envie a tua palavra, utiliza nosso irmão, unja-o com teu Espírito Santo, e que a tua palavra que tu envias possa cumprir em todos os nossos corações. Nós te agradecemos, nós glorificamos a ti e honramos o teu nome. Aleluia. Amém. Vamos cantar Tu és digno, Tu és digno.
Tu és grande, Tu és grande, Senhor.
Vocês podem sentar-se. Eu queria, de fato, ainda cantar o corinho número 1. Eles vêm do Oste, do Leste-Oeste, do Sul e do Norte. Vamos cantar o coro número 1. Coro número 1. Poderia ser cantado algumas vezes. Sejam todos bem-vindos de coração no precioso nome do Senhor e todos que estão ouvindo, que estão vendo, possam ser abençoados. Hoje, a igreja em Nepal, no Katmandu, pela primeira vez estará conectada. Então, a igreja na Mongólia, então em Pequim, e provavelmente também em Tucson, Arizona, em Lima, Peru. Hoje serão alguns que pela primeira vez estarão conectados e ouvirão conosco e agradecerão por sua santa e preciosa palavra. Então temos visita do irmão Jorge de Kinshasa, está no nosso meio. Irmãos servidores que estão à disposição do Senhor. Depois de muito tempo, temos o irmão João de Bucareste no nosso meio. Deus possa abençoar o irmão Gilberto, sim, todos os irmãos, especialmente todos os irmãos que servem na palavra, que o Senhor, Deus o Senhor, possa abençoá-los especialmente. Então temos muitas saudações, eu não sei se vocês todos anotaram. Irmão Majak da Ucrânia, então da Moldávia, da Rússia, Bielorrússia, mais uma vez da Ucrânia. Irmão Wallström da Dinamarca, irmão Dr. B da República do Congo, irmão Etienne Ginton, irmão Jacques da Costa do Marfim, irmão Daniel da Cidade do Cabo, irmão Mutika de Joanesburgo. Então segue um pedido muito especial. Todos nós soubemos o que está acontecendo na República do Congo, simplesmente estado de guerra, especialmente na cidade de Goma, na qual tivemos as reuniões mais poderosas. E hoje, cerca de 3 mil pessoas estarão ouvindo. Nos foi pedido de trazer isso diante do Senhor, para que os nossos irmãos e irmãs, nesta ocupação da cidade, não tenham nenhum dano. Então temos saudações do irmão Zitter. Sim, da Argentina, irmão Gonga, da África do Sul. Deus utiliza de forma especial. Estações de televisão se abriram para passar adiante a palavra. Saudações de Porto Elizabeth. Saudações do irmão Cécio, de Pretória. Saudações do irmão Enodi, de Orleans. Saudações do irmão Paul, de Nairobi. E ainda, muito brevemente, Saudações da República do Congo, saudações do irmão Jacques, mais uma vez saudação da Costa do Marfim, da capital, saudações do irmão Daniel, saudações da Romênia, saudações dos irmãos Ovitch e todos crentes na Finlândia, saudações do irmão Gracian de Ashdod, Israel, saudações do irmão Pino Davi, saudações do nosso irmão da Hungria, ele está aqui e mesmo enviou saudações, melhor duas vezes do que nenhuma vez. Saudações de Burma, também pela primeira vez. Lá tivemos também reuniões poderosas. Deixam saudar de coração de Lusaka, Zâmbia, mais uma vez estado do Cabo, do nosso irmão Bruce. Eu já mencionei frequentemente aqui, é professor na universidade. Um homem segundo o coração de Deus. Então, saudações de Dublin, da Irlanda, saudações de Denver, Colorado, saudações do Canadá, de algumas cidades do Canadá, e ainda saudações da Nova Zelândia, mais uma vez saudações dos Estados Unidos da América, mais uma vez saudações do Katmandu, Nepal, e mais uma vez saudações da Romênia, saudações de Kovetsi. Isso devo ressaltar brevemente, em Kovetsi, onde havia o maior número de ouvintes, com cerca de 4 mil pessoas, lá um deputado se colocou simplesmente à disposição, se tornou organizador ou um diretor da televisão, e hoje amanhã eles podem transmitir na televisão estatal, tem 4 horas, colocaram 4 horas reservadas para a qual podem fazer a transmissão, tanto quanto o programa basta. Então, saudações ainda do Ala Camarões, saudações do irmão Leon, falei do irmão Enodia, saudações. Às vezes é difícil de lembrarmos dos nomes ou escrevê-los todos. Irmãos e irmãs, de fato, somos muito, muito gratos pela possibilidade que nós temos de passar pela frente a santa e preciosa, eternamente permanecente Palavra de Deus no original. E eu me referirei muito brevemente à carta circular de dezembro. Ele está à disposição também aqui nesse fim de semana, na língua alemã, francês, inglesa e na língua espanhola. Todos podem ler, todos podem passar adiante e se informar do que se trata nesse tempo. Lá, ressaltamos especialmente que foi dito ao irmão Branham, quando ele, no seu tempo de vida, foi trasladado ao além e viu a grande multidão que, através do seu ministério, se tornou crente, e então caíram as palavras poderosas: somente o pleno amor entrará aqui. Passei saudações do irmão Graf. O irmão Graf também deixa saudá-los todos de coração. Todos deixam saudade muito de todo o coração. Então, não o conhecimento, mas sim o pleno amor, assim como foi revelado na cruz do Calvário, no qual a redenção foi consumada e o mesmo amor chegará a sua finalização em todos os redimidos, o amor a Deus, a sua palavra, a uns com os outros. E nisso, assim também ouvimos em João 17, também o mundo reconhecerá que somos filhos de Deus. E como lemos, tudo foi, desde antes da fundação do mundo, determinado. O Redentor, o se tornar ser humano do nosso Senhor, a redenção, tudo, já desde antes da fundação do mundo, já estava determinado. E através da graça de Deus, tudo se cumpre e nós eternamente estaremos com o nosso Senhor. Todos sabem, o problema ou a dificuldade já começou no céu. Quando Lúcifer simplesmente teve a ousadia de se colocar igual a Deus e de eleger um próprio trono e de se tornar igual ao Altíssimo, e então aconteceu que ele foi jogado para fora e todos os seus seguintes também levou consigo. Deus não teve nada além de problema nos céus e na terra também. E após Lúcifer ter sido, então, rejeitado, ele tomou a serpente, então, e quando Deus tinha acabado de fazer o começo no paraíso, e guiado Adão a Eva, ou Eva a Adão, aconteceu que a serpente veio a Eva e colocou em questão a palavra de Deus e colocou a dúvida, semeou a dúvida e recebeu a atenção dela e nisto não ficou somente. O resultado foi a sedução e aqui nós temos algumas traduções de Scofield, está em Gênesis 3, a mais precisa, onde Deus o Senhor disse: eu colocarei inimizade entre você e a serpente, e entre tua e a serpente dela. O primeiro anúncio que a semente de Deus viria através da virgem, da mulher virgem, e então segue versículo 16, onde o Senhor disse: com a sua gravidez eu te trarei muita dificuldade, com dores tu darás a luz aos teus filhos. É simplesmente texto claro, muito claro. Não somente conversas, não somente argumentação, mas sim argumentação. Argumentação aconteceu na sedução e o resultado foi Caim. E vocês sabem, e ela deu à luz a Caim, capítulo 4, versículo 1. E seguiu adiante e deu à luz a Abel. Não mais reconhecer, mas sim Adão reconheceu a sua mulher e ela deu luz a Caim. Então seguiu e deu a luz a Abel. A palavra de Deus tem que simplesmente ser, precisa ser lida com revelação, através da revelação, pela graça, para compreender as coisas corretamente. Então chegamos diretamente, amados irmãos e irmãs, eu não sei se saudei a todos em todo o mundo, simplesmente sintam-se todos saudados onde quer que estejam, mas se trata simplesmente que o Senhor, em Mateus 16, disse: edificarei a minha igreja. E esta é a igreja de Jesus Cristo. E deixe-me hoje, em toda clareza, dizer Há tantas igrejas cristãs, mas somente uma igreja de Jesus Cristo. E na língua alemã, nós temos dois termos, igreja e, vamos dizer, congregação cristã. E entre todas essas igrejas e congregações, todos ensinam o que acham estar certo. Na igreja de Jesus Cristo, vale de fato somente a palavra de Deus. E isto simplesmente temos que ressaltar. Há muitas congregações cristãs, mas somente uma igreja de Jesus Cristo. E esta única igreja de Jesus Cristo é de acordo com 1 Timóteo 3, versículo 15 e 16. É o fundamento e alicerce da verdade. E o nosso Senhor, com toda clareza, disse: carne e sangue não te revelaram isto, mas sim meu Pai que estás nos céus. Desde o princípio, revelação, não pensamento, não conhecimento, mas sim revelação. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não as vencerão. Também isto nós já dissemos no presente 349 congregações ou igrejas cristãs juntas, unificadas no Conselho Mundial de Igrejas. E mais uma vez, tenho que dizer isto, somente uma igreja de Jesus Cristo, unida com o Redentor, na palavra da verdade, fundamentada, e para isso faz parte ainda João, Evangelho de João 17, capítulo 17, a partir do versículo 1, para que reconheçam a ti o Deus uno. Nisto está a vida eterna. Muitos podem dizer: eu tenho a vida eterna, mas deixe-me ler isso. Aonde, do ponto de vista divino, está a constatação, confirmação que recebemos a vida eterna pela graça. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, desde o princípio, baseado em revelação, Mateus 11, ninguém reconhece quem é o Pai, senão o Filho, e quem é o Filho, senão o Pai, e a quem Ele quer revelar. Então, somos gratos que em tudo podemos voltar à Santa Escritura e simplesmente crer somente o que a Escritura diz. Absolutamente não acrescentar nenhuma única interpretação, mas aceitar e receber a palavra de Deus no original. Mais uma consideração: todos sabemos que a Igreja de Jesus Cristo, em todos os tempos nessa terra, houve e sempre ouviu sempre aquilo que o Espírito de Deus disse a determinada época, através da pregação da igreja, tinha a dizer. Simplesmente a diferença entre todas as direções que há no cristianismo, e então a igreja dos primogênitos, a igreja daqueles que desde antes da fundação do mundo foram determinados para ver a glória de Deus, também somente como informação. Até o concílio de Nicéia, houve 127 diferentes direções de fé. Então, quando no ano de 312, houve a maior perseguição, a pior perseguição, encontrou seu fim, que como Diocleciano exclamou, diretamente no próximo ano, começou a formação da Igreja Cristã no Reino Romano. Então veio o concílio, então veio as definições, então veio o ensinamento da Trindade, então veio o batismo da Trindade, então veio. E não levou fim até os dogmas dos tempos modernos. Mas, de novo, nós voltamos ao princípio, não a Nicéia, mas sim para Jerusalém, pois a palavra de Deus deveria sair de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. E por isto, nós, pela graça, voltamos para lá. O que, no tempo recente, de fato, o que está na minha alma e está queimando no coração é o chamado para fora, que de fato acontece, que não somente falemos sobre isso, mas sim que nós saímos de todas as tradições que não são de origem divina, que sejamos arrancados para fora, retirados para que sejamos santificados na palavra da verdade, pela graça, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, a mensagem que Deus nos deu deveria, de fato, ser lida em cada reunião. O que foi dito, por exemplo, também nosso amado irmão Brana, e eu sei que não tomamos nenhum tropeço nisso. Nós não tomamos nenhum tropeço em Moisés, ou Josué, ou Elias. Quem quer que seja que Deus chamou e comissionou e enviou, nós não temos que julgar. Ninguém tem o direito de julgar a Deus. Mas bem-aventurado aquele que de coração pode crer. E o que o irmão Branham, no dia 10 de fevereiro de 1960, o que lhe foi dito, eu leio com prazer em todo mundo e repetidamente lerei isto aqui, repetirei aqui também. Muitas pessoas, também repórteres de jornal, estavam lá à beira, às margens. Então, olhe para cima. Então, quando eu olhei para cima, veio essa luz descendo, pessoas perderam os sentidos e caíram, e ecoou uma voz que estremeceu toda a região, como João o Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo. Assim, a mensagem que foi dada será um antecessor da segunda vinda de Cristo. Não que eu seja o antecessor, mas a mensagem é o que antevirá. Mais claramente, não poderia ter sido dito. E são 47 anos que passaram desde que o Senhor levou o mensageiro de volta para si, mas esse tempo foi de fato utilizado para passar a última mensagem divina a todo mundo. E isto, o que Deus tem a dizer para nós nesse tempo, revelou, então, isso nós carregamos, passamos adiante, de fato, como mensagem divina. Sim, do último tempo, sim, do tempo final. A palavra que nesse fim de semana ainda ressaltaremos, são muitas palavras, mas deixe-me de 2 Coríntios, do capítulo 3, ler 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, e aqui lemos versículo 3. 2 Coríntios 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui está ressaltado que a pregação através do Espírito Santo foi escrita nos corações, não somente escrita na Bíblia, mas o que foi pregado, o que foi revelado, a palavra viva foi escrita em nossos corações. No Velho Testamento, já houve a promessa que Deus fecharia um novo pacto. Ezequiel 36 nos daria um novo coração, um novo espírito, qual seja, um coração de carne. E aqui está escrito que através do Espírito Santo, em nossos corações de carne, a palavra foi escrita, não em tábuas de pedra. Quem no Velho Testamento quiser reler, pode fazer. Êxodo 24, versículo 12, Deus deu a promessa que aquilo que ele disse escreveria em tábuas de pedra e foi passado a Moisés. Em Êxodo 31, versículo 18, Deus, o Senhor passa a Moisés as tábuas de pedra que ele escreveu. Em Êxodo 32, versículo 19, acontece algo muito especial. Todos podem ler, mas então, Moisés, ele desce da montanha. Diretamente Deus havia dito, tu não deve ter outros deuses ao lado de mim. E Moisés está descendo da montanha e veja então, um ídolo havia sido preparado, esse cordeiro de ouro, um novilho de ouro. O que fez Moisés? Ele arremeteu as tábuas no chão. Isso foi. Não foi possível no Velho Testamento. Os corações ainda não haviam sido renovados. A palavra não podia ainda ser revelada. Ainda não podia ser escrita ainda. Mas no Novo Testamento tem que e deve a palavra de Deus ser escrita dentro dos nossos corações. E então, em Êxodo 34, Deus, o Senhor, disse a Moisés, então, prepare tuas tábuas de pedra e aquilo que eu havia escrito anteriormente, eu, mais uma vez, escreverei nas tábuas que você prepararás. Então, Deus não deixou na destruição das tábuas, mas deu graça e disse a Moisés: prepare você agora as tábuas, e eu, tudo o que eu antes havia escrito, eu escreverei sobre essas tábuas. E os judeus até hoje têm, até hoje, e nós temos aqui na Bíblia. Vamos falar mais uma vez o que no Velho Testamento ainda não era possível. É possível no Novo Testamento. Deus tomou o nosso coração de pedra, que não podia aceitar nada, e nos deu um coração que sente, um coração que pode receber pela graça dado. E por isso, Paulo escreve que a pregação, a palavra, não foi escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Irmãos e irmãs, disso se trata hoje. Deixe-me também falar isso da estatística mais atual. Nós temos as religiões mundiais, as 6 religiões mundiais, alguns têm 12 religiões mundiais, mas deixe-me aqui ler da estatística atual, ler aqui, e eu faço isso pelo propósito, para simplesmente mais uma vez ressaltar o que de fato graça significa. Graça significa que o Senhor deixou-nos saber os seus caminhos, que Ele nos agraciou de tal forma que nós podemos caminhar no seu caminho, podemos ser encontrados no seu caminho, na sua vontade. Aqui está a listagem do cristianismo mundial, e aqui está escrito: 42 milhões pertencem ao Conselho Mundial Batista e ao Conselho Mundial Luterano, tem 17,4 milhões. Então vem as igrejas metodistas com 74 milhões. Então vem a igreja anglicana com 77 milhões. E então vem a igreja reformada com 80 milhões. E agora segurem-se bem. Segurem-se bem. Nos seus assentos. E a Conferência Pentecostal Mundial, 250 milhões. Mais do que todos outros juntos. Após a Primeira Guerra Mundial, ninguém falava de movimento pentecostal, e vejo agora, aqui, a estatística mundial, se está correto eu não sei, mas Conferência Mundial Pentecostal, 250 milhões. No total, 593,5 milhões protestantes em todo o mundo. E se temos que falar isso assim, todos vão ao largo daquilo que Deus fez nos nossos dias. Então nós reconhecemos que não é uma congregação cristã, mas sim a Igreja de Jesus Cristo. Então compreendemos que através de um Espírito fomos batizados, temos que ser batizados em um Espírito, onde Cristo é a pedra angular e a pedra final. Sim, o fundamento e também a cabeça da Igreja pela graça. Pode ser. O propósito do ministério que Deus nos deu é o chamado para fora, a preparação, a separação da Igreja noiva de Jesus Cristo, pois assim está escrito: vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Se falamos do tempo final, não somente o que o nosso Senhor disse em Mateus 24 no começo, mas sim, é valoroso ler o que ele falou de guerras e rugidos de guerra, qual seja, que devemos atentar que não sejamos enganados. Mateus 24, diretamente na introdução, o nosso Senhor diz, no versículo 4, e Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Que o engano é muito similar, tem que ser muito similar ao verdadeiro. Isso eu já disse uma vez aqui. Eu espero que em algum lugar que eu seja ouvido. Mas aqui havia um banco onde eu pagava. E de repente o atendente olhou para mim no caixa e disse: essa nota de 100, de 100 marcos alemãs é falsificada. Eu tenho que chamar a polícia. Eu não sabia. Olhando por fora, a cópia era como original. Mas o especialista, eu não era especialista, mas o especialista pega a nota e diz, e como foi? Ele me conhecia, eu troquei, peguei a falsa e dei uma boa, então ainda saí assim sem problema, mas eu só quero dizer, irmãos e irmãs, todas as falsificações são feitas do original, e nisto está o engano e a sedução, e será tão similar ao verdadeiro que, se fosse possível, até os eleitos seriam levados ao engano. Assim está escrito no versículo 24. Então, se aqui nós falamos de uma congregação mundial pentecostal, então, de fato, temos que passar diante dos nossos olhos o que está ligado com isso. E o que está composto. Todos dizem, temos o pleno evangelho. Todos dizem, Deus confirma a sua palavra. Todos, eles atuam os dons do Espírito, mesmo se fazem por conta própria. Mas para fora, parece como tudo seja, fosse verdadeiro. Somente lá, onde de fato, Deus, através da palavra, através do Espírito, no rebanho, na multidão comprada pelo sangue, pode atuar. E nós somos libertos do engano. E, de fato, pela graça, somos nascidos de novo para uma viva esperança. Também a palavra renascimento, em todos os lugares, é utilizada. Onde acontece o nascimento? Somente lá, onde uma semente há, e somente lá, onde a semente de Deus, a palavra de Deus, foi semeada em nossos corações, somente lá, o Espírito Santo pode tornar viva a palavra. Quão frequentemente dissemos isto aqui? Não somente João 3, vocês têm que ser nascidos de novo, senão vocês não podereis ver o reino de Deus, mas diretamente após, o que é nascido de sangue é carne, e o que é nascido espírito, isso é espírito. Então, voltamos ao nascimento de nosso Senhor, e também isto tem que ser simplesmente dito novamente, irmãos e irmãs. Nosso Senhor não foi filho de Deus em algum tempo na eternidade nos céus. Ele era Senhor. Um filho foi concebido, um filho é nascido. E nosso Deus é Deus de eternidade a eternidade. Pai, ele se tornou com a concepção. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Temos que simplesmente, em tudo, irmos à Santa Escritura. E se especialmente no Evangelho de João, nosso Senhor e Salvador, repetidamente diz, aquele que me enviou, primeiramente, ele teve que ser nascido nessa terra antes de poder ser enviado. E após exatamente 30 anos, vocês sabem que está escrito na Bíblia que nosso Senhor, com 30 anos, iniciou o seu ministério e fez o seu envio. Talvez eu possa ler. Está em todo caso na Bíblia. Quando ele fez 30 anos, ele começou o seu ministério. Assim foi a ordem no Velho Testamento. E assim ele assumiu a ordem no Novo Testamento. Leiam no Evangelho de Lucas, se está no começo. Eu só digo isso pelo seguinte motivo, porque toda a teologia se baseia na palavra, sim, ele foi enviado. Então, eles dizem, antes de ter sido enviado, ele tinha que estar lá em cima, senão ele não podia ter sido enviado. Alguma vez escrito, aquele que me enviou de cima? Nenhuma vez sequer. Nenhuma vez sequer. Temos que simplesmente em tudo, e esta é a minha tarefa, e minha santa obrigação de pesquisar a palavra de Deus e de ver os detalhes e pregá-la para que todos recebam a introdução na palavra e que sejam simplesmente libertos de todas as tradições. Nosso Senhor, como homem, ele morreu. Como Senhor, ele ressuscitou. Devemos ler as passagens, ou eu posso passar simplesmente para vocês, no vosso caminho, especialmente na carta aos Romanos, capítulo 5, ele nos é mostrado como homem que morreu por nós na cruz do... Em João 20, ele é somente mencionado como Senhor, somente como Senhor. Como homem, ele morreu. Como Senhor, ele ressuscitou. E até a revelação do Apocalipse 5, capítulo 5, lá está escrito, o leão da tribo de Judá venceu. O cordeiro morreu. O cordeiro de Deus sacrificou o seu sangue, mas como leão da tribo de Judá, ele venceu em cada ponto, em todos os campos. A palavra de Deus tem algo a nos dizer. E nós somos introduzidos nos mistérios de Deus. Lucas 3, 23. Eu falo isso somente pelo motivo que, para que todos... também de diferentes reuniões, de diferentes congregações, e que ouviram o que lá é pregado, está simplesmente no tempo que tudo seja dito como está escrito. Lucas 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, como se cuidava, como se pensava, nós pensamos nada, nós sabemos quem ele foi, ele, eu sou, e o que serei em toda a eternidade. E então com isso, nós vamos às outras passagens bíblicas, e agora, Romanos capítulo 5, e eu espero que os tradutores também tenham a graça e que esteja conosco. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Ele é o Senhor. Ele permanece o Senhor para sempre. Então, vamos simplesmente adiante. Em Romanos, capítulo 5, a versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então lemos diretamente versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O qual é a figura daquele que havia de vir. Então, no versículo 15, segunda parte do versículo 15, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Como um homem, ele, para nós, homens, seres humanos, ele tomou tudo sobre si. Como Senhor, como Deus, ele é imortal, assim está escrito. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 6. Deus, o Senhor, que unicamente tem imortalidade, que mora numa luz inacessível, mas no seu se tornar ser humano, no se tornar ser humano, nosso Senhor se tornou mortal, porque para tirar o aguilhão da morte, tirar o poder da morte e nos dar a vida eterna pela graça. Então, não uma pessoa. Ele veio como um ser humano, ele veio e onde tudo foi tirado de nós para que nós, pela graça, possamos ser salvos. Vamos falar mais uma vez, irmãos e irmãs. É simplesmente importante que nós peguemos o Velho Testamento como fundamento. Eu digo por quê? Aqui em Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, está escrito, Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, tudo havia sido predito e prometido. Rapidamente, a João capítulo 20. Aqui se trata sempre do Senhor. Versículo 20, é João 20, versículo 2. Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. No versículo 13, talvez segunda parte, ela lhes disse, por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Então, versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. No versículo 20, segunda parte também, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Viram o Senhor. Após a ressurreição, ele foi o Senhor, o vencedor, como Cordeiro de Deus, morreu e eliminou toda a culpa para nós, pelo precioso sangue do Cordeiro. Como Senhor, ele ressuscitou. E no versículo 28, em João 20, nós temos o triunfo. Aqui está escrito, João 20, versículo 28, Tomé respondeu e disse-lhes, Senhor meu e Deus meu. Antes, Cordeiro de Deus, ele é tudo em tudo, ele é mediador do novo pacto, ele é intercessor, ele foi com seu próprio sangue no lugar santíssimo celestial, mas ele é e permanece, apesar de todas as revelações que fazem parte do plano de salvação de Deus e ainda fazem, ele é o Senhor, nosso Deus, além do qual não há outro. Percebe do que se trata? Se lemos que tudo que foi passado através da pregação foi escrito pelo Espírito de Deus, tem que ser escrito pelo Espírito de Deus em nossos corações. Deus não direciona sua palavra às nossas cabeças, ele fala aos nossos corações. Deus não disse, eu vos tirarei vossa cabeça de pedra e vos darei uma cabeça de carne, não. Ele disse, o coração de pedra, meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Com os nossos corações, nós cremos. Com nossa cabeça, nós rejeitamos. Na cabeça está a argumentação. No coração está a revelação, a fé, o acesso ao nosso Deus e Senhor. Então, vamos resumir do que se trata agora. Se trata simplesmente de que o conselho de Deus e as verdades bíblicas são pregadas de tal forma como foram pregadas na igreja original. Vamos falar isso ainda mais uma vez. Há muitas igrejas cristãs, mas somente uma igreja de Jesus Cristo, a igreja dos primogênitos. E pela graça podemos fazer parte dela. A prova está simplesmente aí, porque nesse tempo, aquilo que Deus tinha nos dizer, nós demos ouvidos, pudemos dar ouvidos a isso. Isto também ressaltamos frequentemente, irmãos e irmãs, quem aquilo que Deus disse e pregou, quem não crê nisso, não pode ser revelado a ele. E nesse coração não pode ser escrito pelo Espírito. Mas lá onde a fé está, foi conectada com a pregação, lá vem revelação. E lá o Espírito de Deus pode escrever dentro dos nossos corações, especialmente a palavra direcionada que em relação à experiência da conversão, da renovação e do nascimento de novo, quem não fez ainda isso, que ainda não podem falar de um dia em suas vidas, que não sabem de um dia em suas vidas, onde de fato foram chamados pelo Senhor e o imploraram: tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de mim, pecador. Quem ainda não entrou do largo caminho para o estreito, quem ainda não entrou pela porta estreita, quem ainda não vivenciou o nascimento através do Espírito de Deus, por favor, hoje seria o melhor dia. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, vamos falar isso mais uma vez, irmãos e irmãs, somente o pleno amor, e quando o pleno amor se tornou revelado, o pleno amor de Deus foi revelado na cruz do Gólgota. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, vejam, nascido. Nascido significa que de Maria não veio nada, tudo veio de Deus. E assim, unigênito significa isso. E assim como no Salmo 22, assim como está escrito, tu me colocasses no colo da mãe, não havia uma algo de Maria. Maria foi somente o vaso, de A até Z, por concepção através do Espírito Santo. E da mesma forma, tem que ser conosco, através da concepção pelo Espírito Santo, geração do Espírito Santo. E por isso, nosso Senhor, em João 20, versículo 17, pode dizer: eu irei ao meu Deus, ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Assim como a palavra se tornou carne e Maria ouviu a promessa e a recebeu e a creu e disse: a minha aconteça como tu dissestes, já veio o Espírito Santo sobre ela e a pregação, o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Da mesma forma é conosco. O nascimento de novo acontece não porque o vento está soando. O renascimento acontece quando a semente divina é colocada em nós e o Espírito Santo vem sobre nós. E essa nova vida divina que está na semente surge em nós, faz surgir a vida em nós. O pensamento com o amor de Deus. Nós, se Deus quiser, amanhã nós contemplaremos. Amor é um fruto do Espírito Santo. Todos os dons são presentes, mas o fruto tem que crescer. O fruto tem que crescer. O que nós desejamos mais do que Deus em todos os campos, que Ele possa chegar ao seu direito conosco, de fato, em todos os campos. Quando eu, aqui na quarta-feira, estava repetindo o que aconteceu com o irmão Branham, quando ele veio na Finlândia e disse ao chofer, ao motorista: por favor, pare aqui. Havia acontecido um acidente, um menino havia sido atropelado e morreu na hora. E 2 anos antes, o irmão Branham havia visto toda esta cena. E quando chegaram a esse lugar do acidente, simplesmente disse: por favor, parar, parar. E o irmão Moore estava lá, alguns irmãos estavam lá, e vejam então, ele mesmo escreveu sua própria Bíblia, e aconteceu, que ele ressaltou: se Deus em imagem, em faces, ele mostra algo, então ele está com a sua palavra, então isso tem que irá acontecer. E se estava nos jornais, eu só quero dizer isto, também isto, o que Deus fez pelo ministério de irmão Branham, não pode ter acontecido somente para que nós admiremos, não. Nós temos que compreender o que Deus fez através do mensageiro. Isto tem que acontecer de novo pela igreja que aceitou a mensagem. Tem que acontecer de novo. Isso simplesmente faz parte da restauração de tudo aquilo do que Deus prometeu. E Deus é um Deus da realidade. Ele é um Deus verdadeiro. Então, a noite de hoje seja simplesmente consagrada que todos que ainda não têm a certeza de serem filho, de terem se tornado filho de Deus, que ainda não têm a certeza de terem entrado pela estreita porta, que não têm a certeza ainda de terem abandonado o largo caminho que guia a perdição e terem entrado no estreito caminho que guia para a vida, que o holocausto que aconteceu no Gólgota ainda não receberam e aceitaram para si pessoalmente. Hoje é o dia que o Senhor fez para todos nós. E todos que fizeram suas experiências de salvação com Deus, hoje, o Senhor, Ele tem novas vivências para nós. Nós podemos vir a Ele, de fato podemos vir a Ele com tudo. E se somos sinceros, então, eu creio que quase todos têm um problema, alguma coisa na vida que não é assim como deveria ser, especialmente lá onde o inimigo tem a sua mão diretamente em jogo, e não somente do campo natural, doenças naturais, ou um apêndice infeccionado. Isso não foi causado por um demônio, creio, mas sim alguma coisa não está em ordem. Então pode haver algumas coisas assim que são naturais, de fato muito naturais. Mas então as coisas que não são naturais, como um câncer, tumores, tudo que existe, o que são doenças que nenhuma operação, que nenhum médico pode curar, que nenhum medicamento. E por isso está escrito, todos que foram dominados pelo inimigo, pelo diabo, o Senhor libertou, Ele curou. Isso, de fato, temos que, na fé, levar os nossos corações, que Jesus Cristo, hoje, é o mesmo. E se Ele tomou tanto tempo, e no mistério de irmão Branham, nas reuniões de oração, se inclinou na coluna de fogo e disse ao irmão Branham, o corpo mais enfermo que ele conhece é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos de curas de dentro e de fora, nas nossas almas, no espírito, no corpo. Deixe-nos tomar para Deus com todas as promessas. Sim, posso encontrar uma confirmação, porque assim está escrito em 2 Coríntios, no primeiro capítulo. Para todas as promessas de Deus, em Jesus Cristo está o amém e o sim. Não somente a promessa, mas sim o cumprimento. E como há pouco aqui lemos em Colossenses, Deus triunfou sobre todo o poder de Satanás. E poderes de doença, de pecado, tudo o que há. Deus triunfou em Cristo, de fato, sobre tudo. E por favor, também isto em todas as reuniões, nós repetiremos de Hebreus, no capítulo 10, que de fato restará um breve tempo, de fato um breve tempo. Não entraremos em maiores detalhes hoje. Da mesma forma, temos que renovadamente passar diante dos nossos olhos o que está em Mateus 25, versículo 10. Os que estavam prontos entraram para as bodas e as portas foram fechadas. Que digamos simplesmente: Senhor, escreva no meu coração cada palavra. Há em nossa língua um hino: traga-me o anúncio de Jesus, escreva no meu coração cada palavra. Então seremos atuadores da palavra. Então nós cremos o que está prometido na palavra. Então nós tomamos Deus na sua palavra e retiramos cada dúvida, confiamos a Deus e sabemos que Ele assumiu a responsabilidade, aquilo que Ele prometeu e o que Ele nos deu através do Gólgota, também para cumpri-lo. Escreva no meu coração cada palavra. Paulo escreveu naquela época: vós sois uma carta de Cristo, não escrita com papel e tinta, mas sim através do Espírito do Deus vivo, nas tábuas de vossos corações escritas. E a palavra que foi escrita através do Espírito nos nossos corações, nas tábuas dos nossos corações, jamais será retirada. Então, o Espírito Santo sela-nos até o dia da nossa redenção física. Tudo está no plano de salvação de Deus. Ninguém precisa estar abatido. Ninguém precisa estar entristecido. Deixe-nos dar a glória a Deus em fé e nos colocarmos em chão de vitória do Gólgota. Mais uma vez, a comparação do Velho Testamento. Deus desceu, escreveu as tábuas, deu a Moisés. Moisés, no fim do monte, as destruiu. E lá, o que havia sido feito, ele queimou e espalhou as cinzas, mas as pessoas não podiam crer, seus corações ainda eram de pedra. Então a promessa: eu fecharei um novo pacto convosco, eu vos tirarei o coração de pedra de vocês e vos darei um coração de carne e colocarei a minha vida, o meu espírito, pela graça vos darei. Tudo aconteceu, Deus, pela graça, fez. Vamos ressaltar mais uma vez a mensagem do tempo do fim. É o último falar de Deus. Direcionado ao seu povo. A mensagem de Deus consiste em nos levar de volta ao princípio. Eu tive que pensar hoje também sobre o termo congregação. A palavra congregação ou igreja está em Êxodo capítulo 12 pela primeira vez. Após a redenção, através do sangue do Cordeiro, que havia sido abatido lá, e Deus, o Senhor, disse: se eu ver o sangue, passarei vos poupando. Lá Deus disse a Moisés: diga a toda a congregação de Israel o que tem a fazer. Quem foi a congregação? Foi uma multidão chamada para fora, que anteriormente havia recebido a promessa de Deus que após 400 anos eu vos retirarei da escravidão Aqui havia cumprimento da promessa que Deus havia dado. Chamado para fora, Moisés trouxe a mensagem e Deus deu a vitória. Deus partiu o mar e o povo pôde, com pés secos, atravessar. O mesmo Deus é o nosso Deus. Também nós temos a promessa, recebemos a promessa para esse tempo na fé. E quantas vezes devemos dizer ainda, filhos da promessa, creem a palavra da promessa e pegam aquilo que Deus disse e creem também. Lhes é escrito nas tábuas de seus corações. Isso também tem que ser dito mais uma vez, irmãos e irmãs. Deus não fala às nossas cabeças. Lá a argumentação, Deus fala aos nossos corações. E bem-aventurado aquele que compreende aquilo que foi dito. Assim o Senhor perguntou, vocês compreenderam o que eu vos disse? Você compreendeu? Eu compreendi. Compreendemos a palavra revelada, de fato, foi escrita em nossos corações. Por favor, perdoem o que eu ainda direi agora. Quem tem a revelação de Deus e pela graça pôde reconhecer do que se trata no nosso tempo, e não irá mais para cá e para lá, e aqui e lá ouvir coisas. Ele se encontrará lá onde a palavra de Deus com veracidade é pregada. E somente assim, nós podemos ir pelo caminho reto com o nosso Senhor. Mais uma vez, no resumo, a palavra foi passada a nós, recebemos revelada, foi escrita nas tábuas de nossos corações. Ninguém pode retirar isso. Revelação divina é para sempre. E por isso o Senhor disse, vocês foram marcados em minhas mãos e ninguém vos poderá retirar, arrancar de minhas mãos. Nós somos propriedade de Deus para o tempo e para a eternidade. O propósito da última mensagem que antevém o retorno de Cristo consiste naquilo, chamar para fora, separar de todas as traduções e falsificações, fundamentalmente de tudo, ser liberto e de uma vez por todas crer, como a Escritura diz, e receber escritas as palavras nas tábuas dos nossos corações. Então, nós pertenceremos às virgens prudentes e não acordarmos quando será tarde demais, mas sim agora. Agora, enquanto o último chamado ainda está sendo passado, simplesmente acordar e saber, é graça que o Senhor, desta forma, está falando conosco, e o Espírito de Deus, também nessa noite, está no nosso meio, atuando. Deus, de fato, está presente. Ele, através da sua palavra, falou conosco. E assim como Paulo pôde escrever e dizer naquela época, através do ministério que ele pôde fazer para o Senhor, está sempre ligado com o ministério. Vamos ler versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, mais uma vez. E, por favor, Vamos referir isto hoje a todos nós e a todos que em todo o mundo estão ouvindo a palavra do Senhor. Para vós está escrito, para nós está escrito claramente que estão ouvindo e que creem de coração em vós, está claro que vós sois uma carta de Cristo, não uma carta de um profeta ou de um mensageiro, mas sim uma carta de Cristo feita, escrita, não com tinta, em algum tempo um papel, mas sim feita, escrita, não com tinta, mas sim com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Um compositor canta: dá-me um coração como o teu, cheio dos movimentos espirituais, cheio de amor e fé. Digam em vossos corações: deixe esta palavra em mim e através de mim se tornar verdadeira, que eu não somente tivesse ouvido, mas que todas as palavras de Deus sejam de fato escritas em meu coração hoje pela graça, sejam escritas. E todos que ouvem o chamado, não tenham vergonha, não tenham vergonha. Nós todos viemos ao Senhor, todos reconhecemos nossos pecados, todos nós consagramos nossas vidas ao Senhor. Eu quero simplesmente deixar a responsabilidade com Deus, que Ele, através do Seu Espírito, também atuará, também arrependimento em todos nós, que não seja feita uma obrigação, que não seja nenhuma ameaça seja falada, mas simplesmente que o Evangelho, no amor de Deus, seja pregado. É como uma oferta da graça do amor de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei paz para vossas almas. A outra coisa, irmãos e irmãs, nós não podemos outra coisa senão tomar Deus em sua palavra. E como foi dito anteriormente, assim como o irmão Branham vivenciou a confirmação, assim como Paulo vivenciou a confirmação, assim como Pedro vivenciou a confirmação, assim nós temos direito divino de vivenciarmos a plena confirmação de cada palavra. Está em Marcos 16, bem no fim, e o Senhor atuou com eles e confirmou sua palavra através dos sinais que seguiram. Por favor, esperem isso na fé, que nós não somente ouçamos palavras de Deus, mas sim que as palavras ouvidas de Deus nós creiamos e nós recebamos confirmadas em nosso meio. Hoje é um dia especial, um dia que o Senhor fez pela graça para nós. E hoje acontecerá muitas coisas que para a eternidade terá valor. Hoje nós cremos no poder do sangue, da palavra e do Espírito. Hoje o Senhor tem o seu caminho no nosso meio. Hoje pecadores podem ser salvos, amarrados, libertos, enfermos, curados, através do poder de Deus. É de fato um dia que o Senhor, pela graça, nos deu. A Ele seja honra agora e em toda a eternidade. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. Vamos levantar-nos e cantar um coro junto, talvez como sempre, tão frequentemente, somente crê, somente crê. Quem quiser vir para a frente, nós oraremos para todos. Seja por perdão, cura, libertação, o que quer que seja. Se na fé vos a fortifica e é de ajuda, sintam-se livres. Vocês podem vir para a frente e nós oraremos juntos. Quem fala um coro, que ainda podemos cantar. Eu amo, eu amo. Mais uma vez em amados, venham um pouco mais para frente. Sim, obrigado, obrigado. É simplesmente o chamado do Senhor. E nós ressaltamos. Em algum tempo, algum dia haverá o último culto, o último chamado passará. Em algum dia, a porta da graça se fechará. E o Senhor, o noivo, retornará para levar a multidão redimida para a glória. Não tenho vergonha. Ainda é tempo da graça. Ainda podemos vir. Ainda podemos dizer, amado Senhor, perdoe tudo. Perdoe tudo. Tenha misericórdia de mim. E como o profeta Isaías, sob missão de Deus, disse diretamente no primeiro capítulo, Isaías, capítulo 1, nós temos o anúncio daquilo, o que aconteceria quando o Redentor vier. Aqui nós somos chamados, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esta é a pregação já no Velho Testamento, o que aconteceria através do Gólgota. Então, versículo 19, aqui a obediência é tocada. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, uma palavra direcionada a todos que se recusam, versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Em cima, o convite aqui, o Senhor bem-vindo, aqui vinde todos a mim. Não é evangelista ou profeta, o Senhor chama, vinde a mim, todos que estão cansados e carregados, vinde a mim. Assim diz o Senhor. Isto é assim diz o Senhor. E vocês vieram. Sobre o assim diz o Senhor, nós podemos repousar e saber o que Ele diz é verdadeiro. Se os pecados sejam como escarlate ou vermelhos como púrpura, se tornarão brancos, lavados no sangue do Cordeiro, purificados, mais uma vez ressaltado, se forem obedientes, a fé e a obediência pertencem juntos. E então, se vos recusardes e se rebelarem, vocês vieram, vocês não recusaram, em vocês não há rebeldia, em vocês há concordância, vocês vieram ao Senhor. Irmãos e irmãs, amigos, todos nós oraremos agora. De fato, todos oraremos juntos. E, por favor, deixe-me falar isso mais ainda. Se está escrito em Joel 3 e em Romanos capítulo 10 e em Atos Apóstolos capítulo 2, quem chamar o nome do Senhor será salvo. Ninguém pode, com boca fechada, ser salvo. Isso não é possível. Isso não é possível. Cada tem que abrir a boca. Cada tem que deixar o coração falar. O coração precisa de uma boca. E hoje, o coração deve falar. E a boca deve se abrir. E assim como está escrito, quem clamar o nome do Senhor e diga, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador, aceita-me. Hoje, todos nós oraremos. Vamos orar todos, assim como está no nosso coração, e então oraremos juntos. Primeiro, irmão Schmidt orará conosco, com todos, então ainda orarei uma vez mais. Grande Deus, Tu ouviste todas as palavras. Ó Senhor, Tu vês e conheces todos os nossos desejos, nosso anseio. Aqui, todos que vieram aqui, Senhor, nós e todos, que seguiram o Teu chamado, Senhor, assim Te pedimos. Abra os nossos corações, nossas bocas, de cada um, Senhor, para que possamos chamar a Ti, Te glorificar e adorar, porque Tu és o que salva, Tu és o que salva, Tu és o que redime, Tu és tudo em tudo. Nós Te agradecemos por isso, ó Deus. Tem misericórdia e revela-te, revela a Tua graça e poder. Amém. Amém. Amado Senhor, eu Te agradeço de todo o coração pela Sua santa palavra, pelo tempo da graça no qual vivemos, que ainda Tu chamas, que pessoas vêm para experimentar a Tua graça, vivenciar a Tua graça e o perdão. Abençoe toda a África, abençoe milhares em todo o mundo. Chame, salve, cure, liberte e abençoe. Tudo colocamos diante de Ti e Te agradecemos por esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória e honra, glória e honra. Seja Deus o Senhor. Seja Deus. Glória seja Deus. Assim como nosso Senhor disse, no seu nome será pregado o perdão dos pecados a todos os povos, e todos que creem recebem o perdão. Deus disse assim: pertence à pregação do Evangelho. Assim o Senhor, diretamente após a ressurreição, disse: a quem perdoarem os pecados, a estes foram perdoados. Não foi pensado aqui que alguém se coloque e perdoe as coisas, mas sim o perdão é pregado e todos que creem, que dão fé à pregação, a estes, eu posso, pela missão de Deus, posso expressar a todos vocês que vocês hoje creem, os vossos pecados no seu nome, pelo poder do sangue derramado, foram perdoados.
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Deus não faz palavras vazias, mas são alguns que não compreendem o que foi dito. O irmão Arben está aqui. Estamos ao ponto de vamos agradecer ao Senhor por sua fidelidade. Mas queremos que todos, em todas as línguas, compreendam tudo, creiam e vivenciem pessoalmente. Vamos falar mais uma vez. O perdão deveria ser pregado, e todos que de coração creem na pregação podem ser aclamados. A vós que creram, os vossos pecados foram perdoados. E assim está escrito em Marcos 16: quem não crê será condenado, quem crê será salvo. A fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Que este seja o dia que o Senhor fez. E agora desejamos mais uma vez a todos nossos irmãos em todo o mundo, em todos os povos e línguas, onde quer que estejam reunidos, desejamos a eles a bênção de Deus de todo o coração. A igreja noiva vem de todos os povos, línguas e nações, de todas as tribos, de todas as tribos. Assim Deus prometeu a Abraão, e assim acontece pela graça no nosso tempo. Também isto seja dito, tão certo quanto nosso Senhor, em Mateus 24, onde tudo foi listado, ele disse, o Evangelho do Reino de Deus será pregado por testemunho a todos os povos. Isso jamais foi possível anteriormente, como hoje é possível. Aconteceu jamais dessa forma como acontece hoje. Este é o tempo, este é o dia que o Senhor nos fez para nós. Vamos cantar, este é o dia, este é o dia. Quero ver. Todos digam aleluia. Todos digam glória seja a Deus. Aleluia. Que dia. Que dia. O Senhor fez. É na simplicidade. A sua palavra foi pregada. Nós cremos e vivenciamos o que Ele nos prometeu. Por favor, olhem de volta para esse dia. E digam, amado Senhor, nesta noite, nesse dia, eu consagrei-te a tua vida, pertence a ti, para o tempo e para a eternidade, todos que vierem a mim. O Senhor mesmo disse, eu jamais rejeitarei ninguém. Todos que vierem a Ele, Ele aceita, todos. Venham como vocês são. Vocês vieram assim, e como lemos, se o pecado for vermelho como a neve, deve se tornar branco como... Se o pecado for vermelho como sangue, se tornar branco como a neve, vocês ouviram o chamado, vocês seguiram o chamado. Que Deus, Senhor, possa, com a sua bênção, descansar sobre todos nós. E agora oraremos mais uma vez para todos e também para aqueles que não puderam estar aqui hoje. Amado Senhor, Tu conheces os problemas nas vidas pessoais, nas vidas dos casados, nas vidas da família. Amado Senhor, Tu sabes quantos problemas há, mas maior que os problemas é o nosso ajudador. Tu és Deus. E nós te agradecemos por isso. Abençoe a todos. Se estão na África do Sul, no Congo, onde quer que estejam reunidos. Este é o dia da salvação. Amado Senhor, confirme a Tua palavra no nosso meio e em todos os povos, línguas e nações, entre o Teu povo. A Ti seja a honra e adoração trazido por tudo, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado. A todos que ouviram e viram, a técnica se pede desculpas pela transmissão de hoje. Houve, infelizmente, problemas técnicos muito graves. É a técnica e não funciona sempre como nós queremos, mas que Deus, o Senhor, conhece os corações e também deixará todas as coisas caminharem corretamente, que todos poderão ouvir e compreender corretamente o que Deus, no nosso tempo, está fazendo. Obrigado. É assim que nós temos todo aqui um equipamento novo e tudo tem que ser acertado corretamente, e Deus também dará graça para isso. E se enviamos cerca de 9 mil DVDs para todo mundo, podemos enviar até 10 mil DVDs, assim que todos possam posteriormente ainda ouvir o culto de hoje e vivenciar. Deus é um Deus fiel. Hoje eu me repeti muitas vezes, mas creiam, para mim é o maior que Deus, no fim do tempo da graça, tão claramente, tão maravilhosamente, tão iluminosamente falou conosco. A sua palavra, através do Espírito, revelou. E nos nossos corações, através do mesmo Espírito, Ele fala. O papel pode ser rasgado, a tinta pode, sim, todo borrar. Todos nós que ainda escrevemos com tinta, quão frequentemente há um borrão aqui e lá, mas com o Espírito de Deus, é sem falta, imaculado nos nossos corações, escrito, aleluia, ao nosso Deus e Senhor. Vamos ainda a honra ao Senhor. Tu és digno, Tu és digno. Todo o povo diga mais uma vez amém. Estejam com a graça do Senhor até amanhã. Deus abençoe. Cada um estenda a mão ao próximo e desejam a bênção de Deus.